Rádio ONU apresenta Água, o mundo e um recurso precioso.
No Paquistão, um ano atrás, chuvas torrenciais, enchentes, destruição e mortes.
Nossas casas foram invadidas pela lama e pela água. Eu vi animais mortos por todos os lados e comecei a gritar. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo.
Hoje, numa outra região, o chifre da África, a falta de chuva, o solo que seca, as plantações que não se desenvolvem como antes, o deserto que se estende e a sede que mata.
Nossa sobrevivência depende da chuva e a chuva parou. Todos os animais que tínhamos morreram por causa da seca. Como é que nós podemos sobreviver?
Os perigos relacionados à água podem ser ligados a causas naturais ou provocados pelos seres humanos. De acordo com a ONU Água, agência das Nações Unidas criada especificamente para lidar com os desafios deste recurso, as ameaças na área podem acontecer com o excesso da água, como enchentes, erosões e deslizamento de terras. E, por outro lado, os perigos também aparecem através da escassez da água, como nas secas e na perda das zonas úmidas. A estas ameaças ainda se somam os efeitos da poluição química ou biológica, que afetam a qualidade do fluxo do recurso nos ecossistemas.
O antropólogo, sociólogo e professor da Unicamp, Maurício Waldman, falando à Rádio ONU de São Paulo, explicou que a crise dos recursos hídricos está ligada a diversos fatores que se entrelaçam.
A questão da água, ela tem uma questão que está relacionada à oferta natural do líquido e também tem questões relacionadas a impactos antropogênicos, isto é, impactos que decorrem das atividades humanas, e também tem uma série de elementos que fazem sinergia com a oferta natural e com a questão dos impactos, né, que tem a ver com a esfera do econômico e social, tem a ver com a esfera da história.
Para a Convenção da ONU de Combate à Desertificação, a questão da água é um fenômeno social, devido ao potencial de disputas pelo recurso, e também econômico, por causa das características de oferta e demanda do produto. Por outro lado, as mudanças climáticas que afetam seres humanos e a quantidade de terras sem água suficiente para manter a vida também fazem da água um fenômeno climático. Para a Convenção da ONU, o ciclo da água é uma das partes mais sensíveis do planeta e qualquer mudança deste ciclo pode trazer efeitos dramáticos.
Os maiores efeitos das mudanças climáticas são relacionados à água, que incluem um aumento na frequência e intensidade das enchentes e secas mais severas, de acordo com a Convenção sobre Desertificação. Já a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, reconhece que ainda existem questionamentos no âmbito científico e que as causas e efeitos das mudanças climáticas ainda não foram completamente explicadas. Porém, a agência da ONU argumenta que o criticismo e as dúvidas relacionadas ao problema não diminuem a realidade ou a gravidade das tendências claras do clima global.
Em um discurso recente sobre o assunto no Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse não ser possível cometer erros neste cenário.
Os fatos são claros. As mudanças climáticas são reais e estão se acelerando rapidamente. É um risco para a segurança e a paz internacionais. Eventos climáticos extremos estão crescendo em intensidade e frequência em países ricos e pobres, devastando vidas, infraestrutura, instituições e orçamentos.
De acordo com a ONU Água, no século XXI foi registrado um aumento em eventos hidrológicos extremos. Entre os anos 1991 e 2000, mais de 665 mil pessoas morreram em 2.557 desastres naturais, dos quais 90% foram relacionados à água. No relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, dados indicam que até o ano 2025 as chuvas aumentarão entre 10% e 40% nas regiões de alta latitude e diminuirão entre 10% e 30% nas regiões secas de latitude média e semiáridas de baixa latitude.
Em discurso durante o Fórum Mundial de 2008, Ban Ki-moon notou como todas as regiões estão sendo afetadas. Ele citou como exemplo os Himalaias, onde os derretimentos das geleiras estão colocando em risco o fornecimento de água para centenas de milhares de pessoas. O secretário-geral também usou a Amazônia para descrever o problema.
Numa visita ao Brasil, tive que cancelar uma viagem por um afluente do rio Amazonas por causa da seca. Na região leste, nas próximas décadas, uma grande parte da floresta deve virar savana.
Um estudo da Agência Nacional de Águas do Brasil, ANA, notou que em 2010, 563 cidades do país sofreram com a ocorrência de cheias e 521 municípios, a maior parte deles localizados nas regiões semiáridas e na Amazônia, tiveram que decretar situação de emergência por causa da estiagem e das secas. Para o especialista em recursos hídricos da ANA, Alexandre Lima, que falou à Rádio ONU de Brasília, estes eventos são anormais.
Em 2009, a Amazônia teve a maior enchente dos últimos anos. E em 2010, teve a maior seca dos últimos tempos na Amazônia. Então, dois anos seguidos, você teve dois eventos extremos e diametralmente opostos, né? Esses eventos, eles são fora da normalidade, são totalmente fora do nosso controle.
A especialista em infraestrutura da sede do Banco Mundial do Brasil, Juliana Garrido, disse à Rádio ONU de Brasília que um dos problemas do país é que, apesar de ter 20% da água fresca do mundo, o Brasil sofre com a distribuição desigual do recurso. Fora isso, eventos extremos estão trazendo impactos econômicos e sociais.
No Nordeste, a gente tem secas muito grandes que ocorrem, são frequentes, e no Sul, com certa frequência, também as chuvas. Só que mais recentemente, esse quadro tem acontecido alguns extremos de chuvas, por exemplo, em áreas que não costumava ter com tanta frequência, como no caso de Pernambuco, que atualmente tem tido muitas chuvas, que não existia planejamento para recebê-las, e secas em regiões do Rio Grande do Sul, por exemplo, que também não era costume de acontecer, e hoje tem algumas cidades, como Bagé, no Rio Grande do Sul, que sofrem seca com mais frequência do que antes.
Neste ano, várias secas atingiram partes da Europa, onde, segundo dados da Organização Mundial de Meteorologia, OMM, em certas áreas do continente, as chuvas entre janeiro e maio ficaram 40% abaixo do normal. Já na China, secas na região central deixaram 315 mil pessoas com falta de água para beber.
No continente africano, onde 60% das terras são áridas, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUMA, a região conhecida como Chifre da África sofre a pior seca dos últimos 60 anos. Na Somália, onde 3,7 milhões de pessoas já foram afetadas, a ONU declarou situação de fome em duas partes do sul do país. A coordenadora de assuntos humanitários, Elizabeth Beers, falou sobre os números alarmantes.
Por causa da falta de chuva, a situação da seca está ainda pior e em alguns locais não vimos nenhuma chuva. Mais de 10 milhões de pessoas precisam de assistência de emergência e a situação de crise alimentar é muito séria. Na Somália, uma em cada três crianças já sofrem com a desnutrição. E nós vimos um aumento de mais de 30% de casos de pessoas afetadas pela seca desde o início desse ano.
O Escritório da Assistência Humanitária da ONU, OCHA, e outras agências da organização estão na região com programas de emergência e auxílio. De acordo com a OMS, a falta de água e o deslocamento da população que foge da seca em busca de sobrevivência aumenta o risco por contaminação de cólera, febre tifoide, diarreia e infecções respiratórias. Para pessoas como esta somali, a ajuda é vital.
Nós sofremos com a seca, fome e sede, perdemos todos os nossos animais, nossas fazendas secaram, sofremos e tivemos que deixar nossas casas por causa dessa situação. Precisamos de comida, de ajuda.
Para a FAO, existe um consenso crescente de que a África e o sul da Ásia estão entre as áreas mais suscetíveis e vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Ambas as áreas têm populações densas e pobres, com acesso limitado a recursos básicos de água e terra.
O país de língua portuguesa, no oeste da África, Guiné-Bissau, por exemplo, tem uma das piores infraestruturas de água e serviços sanitários do mundo. Os dados são do Atlas da Água, produzido pelo PNUMA. Já Angola, apesar de ter uma quantidade abundante do recurso, apresenta um baixo acesso de água potável, especialmente nas áreas rurais. Em Moçambique, dados do UNICEF mostram que somente 29% da população tem acesso à água tratada nas zonas rurais. O país também vem sofrendo com eventos climáticos extremos. Entre 2000 e 2009, Moçambique sofreu 6 períodos de secas que afetaram 3,2 milhões de pessoas. Durante estes anos, o país também passou por 15 enchentes que impactaram 6 milhões de pessoas.
O diretor da ONU Água e também diretor do Instituto para Água, Meio Ambiente e Saúde das Nações Unidas, Zafar Adil, explicou à Rádio ONU de Toronto que o continente africano tem variações grandes em termos de recursos de água, com concentrações em algumas áreas e escassez em outras, como na região sul e norte da África e na área do Mediterrâneo. Porém, além da falta do recurso, um dos problemas do continente é a questão de capacidade em lidar com a crise da água.
A nossa impressão geral é que muitos países da região não têm capacidade tecnológica e humana, porque ocorre muito desperdício da chuva. E ainda mais importante, não existe capacidade institucional suficiente, quer dizer, instituições na região que foquem na questão da água e que sejam capazes de encontrar soluções regionais.
As secas nas últimas 3 décadas e a degradação das terras nas margens do deserto também estão a aumentar a preocupação com o processo de desertificação. De acordo com a FAO, 2/3 das terras do continente africano são classificadas como áridas ou desertas, e a desertificação já afeta 1/4 da população mundial. O doutor em Biologia e colaborador do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Ibrahima Anne, falou à Rádio ONU de Porto que ele mesmo já acompanhou o processo no seu país.
A África tem no seu território uma grande parte que fica numa área ou desértica ou semidesértica, tanto no norte como no sul. E agora o que está-se a passar é, vindo o processo de desertificação que existe, e onde muitos países, como o meu na Mauritânia, fazemos muitos esforços para lutar contra a desertificação, com os programas, por exemplo, reflorestação. Tudo isto tem a ver com o facto de as águas, tanto em quantidade como em qualidade, sejam diminuídas.
Para Ibrahima, a desertificação também está diretamente ligada à questão de gerenciamento dos recursos naturais.
Há muitos países, mesmo os que têm água em África, que não gerem bem os seus recursos, deixam-nos poluídos pelas novas indústrias e uma agricultura mal pensada, e também ficam com este problema.
A ligação entre a desertificação e o gerenciamento da água também é feita pelo professor de Física e Alterações Climáticas da Universidade de Lisboa, Felipe Duarte Santos, que falou à Rádio ONU da capital portuguesa.
A relação com a pobreza existe. O facto é que, por vezes, uma utilização do solo não sustentável, como seja um pastoreio intensivo, monoculturas, sistemas de irrigação que não são sustentáveis, que conduzam à degradação da qualidade dos solos, à salinização dos solos.
Felipe Duarte lembra que existem técnicas capazes de minimizar o problema.
Uma das coisas que é muito importante é construir barreiras naturais, como sejam cordões de vegetação, de arbustos e de árvores, portanto, florestas, na fronteira com os desertos, para travar o seu progresso.
Enquanto o deserto continua invadindo áreas que um dia já foram férteis, homens como este, em Madagascar, tentam entender o que está acontecendo.
O verão era verão, o inverno era inverno e a primavera era primavera. Mas agora o verão é como a primavera e o inverno é mais como o verão.
Enquanto caminha entre as dunas, ele mostra algumas ruínas, últimos vestígios de uma vila que foi tomada pela areia que ninguém consegue barrar.
A partir de 400 habitantes.
Existiam 400 pessoas morando aqui. Nós tínhamos uma estação de polícia, escola, igreja, centro de saúde e a prefeitura. Nós não podemos parar as dunas. Elas são como ondas do oceano.
Água, um mundo e um recurso precioso. Uma produção da Rádio ONU em Nova York. Produção, reportagem e apresentação, Daniela Gross e Eleutério Guevani. Sincronização, Camilo Freire e Mônica Vilela Grayley. Assistência de produção, Leda Letra e Luísa Leme. Efeitos especiais, David Mothershead. Técnica, Carlos Macias. Edição geral, Mônica Vilela Grayley. Na próxima parte, a água, a agricultura e a insegurança alimentar que ameaçam deixar milhares de pessoas sem ter o que comer.